Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 312 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo e hoje a gente tem muitos temas para tratar dentro e fora de campo. O Vasco dentro de campo busca reforços para a estreia no Brasileiro, principalmente para o meio de campo, alguns nomes já surgiram. E fora de campo o principal tema é a DR que está em andamento entre clube e SAF. Depois da entrevista coletiva do Pedrinho na semana passada, vários assuntos foram abordados, a gente vai tratar vários deles aqui. E outras coisas também, Vasco em busca de patrocínio. Apesar de estar há longo tempo sem jogar, assuntos não faltam no Vasco. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Um abraço para você, para quem está acompanhando aqui com a gente o podcast GE Vasco. Como você disse, o Vasco não joga já tem um tempinho, né? Desde a semifinal do Campeonato Carioca, mas mesmo assim tem muito assunto rolando nos bastidores. A gente está aqui hoje para falar não só de SAF, não só de futebol, mas também de clube associativo. Hoje tem essa separação por causa da venda da SAF do Vasco, né? Falar sobre o que está acontecendo aí nesses bastidores, nessa relação entre o presidente do clube, que é o Pedrinho, e o CEO da SAF, que é o Lúcio Barbosa, entre o Pedrinho e a 777. E, claro, também falar sobre mercado. Ontem, dia 1º de abril, abriu a janela de transferências do mercado interno, né? Aquela janela que a CBF autoriza os clubes a contratarem jogadores que estiveram inscritos nos campeonatos estaduais aí no primeiro trimestre. E o Vasco está nesse mercado em busca de algumas opções para a posição de volante, principalmente. Tem alguns nomes já na mesa do clube e a gente vai debater isso aqui.
Também por aqui, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Ultimamente eu tenho apresentado ele fazendo perguntas diretas, então quantos reforços você quer, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Geralmente você costuma começar esse programa com alguma trairagem, não é com pergunta, não. Mas a sua pergunta, acho que a gente vai dando a resposta já desde o início do ano, né? Ali a posição de volante, que parece ser um desejo muito grande da técnica, e em específico por um jogador, que é o Marlon Freitas, do Botafogo. Vamos ver como essa situação se desenrola. Mas acho que o Vasco ainda precisa ali de uma opção que possa, pode ser o Marlon Freitas talvez, mas um outro meia ali, se especula o Martínez do América Mineiro, que tem umas características parecidas com a do Paulinho, né, que é algo que falta esse elenco, e também peças para o ataque ali, para a ponta, um segundo atacante, algum jogador que possa chegar e contribuir, né? Acho que as expectativas nessa janela interna, acho que se vier o Marlon Freitas, o Martínez seriam boas contratações, mas para essa posição de ataque, até agora não se especulou aí muita coisa. Isso que a gente encontre, de fato, um jogador que mude o patamar do elenco do Vasco, do time do Vasco, enfim, ali para a posição de ataque. Mas, por outro lado, eu acho que também com a saída do Rossi, tornou-se ainda mais obrigatório a gente buscar, pelo menos, uma opção aí, algum jogador que possa vir nesse primeiro semestre e ser útil para o elenco. Vamos ver o que o Vasco apronta aí nessa janela, que ainda não tem um diretor de futebol, né? Está sendo tocado pelo Lúcio, pela comissão técnica, pelos scouts, enfim. Tinha até uma expectativa que essa semana pudesse ser anunciado um nome, pelo que se ventilou semana passada, me parecia um processo ali em andamento, e talvez nessa semana pudesse ter uma novidade, ou possa vir a ter ainda alguma novidade, mas o fato é que o Vasco não tem um diretor de futebol nesse momento, mas tem aí o Lúcio Barbosa, a comissão técnica e os scouts procurando algumas peças para que esse elenco se fortaleça um pouco mais para esse primeiro semestre aí, para esse primeiro turno de Campeonato Brasileiro.
Vou começar com duas perguntas para a Manu, então eu ia fazer só uma, mas o João trouxe esse gancho. A primeira é: quem está negociando em nome do Vasco nessa janela? Quais são as pessoas que vão até os nomes, chegam aos nomes e depois se aproximam dos empresários ou do outro clube? E segundo, como é que estão as conversas para esses nomes de meio, né? surgiram três nomes nos últimos dias, alguns deles já mais antigos, o Marlon Freitas, o principal, o Martínez, do América Mineiro, e o Kaique, do Juventude. Todos ali, mais ou menos, segundo volante, podem jogar de primeiro também. Quem está negociando e como estão as conversas por esses nomes, Manu?
O principal nome que negocia hoje no Vasco, né, quem tem a palavra ali, é o CEO Lúcio Barbosa, mas desde a saída do Alexandre Matos, o Vasco formou uma comissão, uma comitiva, né, para ir em busca aí desses reforços na janela, formada pelo CEO, pelos scouts tanto do Vasco quanto do grupo esportivo da 777, e também com participação da dupla da comissão técnica, o treinador Ramon Dias e seu filho auxiliar Emiliano Dias. Mas quem está no mercado, quem está negociando, pelo que a gente tem de informação, é o CEO Lúcio Barbosa. Mas ele tem tido essa ajuda ali interna, principalmente conversas constantes com a comissão técnica, com o Ramon Dias, com o Emiliano. São os dois quem levam os nomes, as prioridades para a mesa do Lúcio Barbosa. Quanto aos jogadores que estão na mira do Vasco nessa janela interna, como eu disse, a posição de volante é a prioridade do clube. A intenção é contratar esse meio-campista, esse primeiro volante, que tem sido um pedido de Ramon Dias já há algum tempo, né? Tanto ele quanto o filho Emiliano falam isso em várias coletivas ao longo dessa temporada. E para buscar esse nome, o Vasco tem avaliado ali algumas possibilidades nesse mercado interno. Hoje, o nome do Marlon Freitas voltou à tona no clube, é o principal, é a prioridade. O que a gente tinha de informação sobre o Marlon Freitas, né? Já é um nome que tem sido ventilado aí há bastante tempo, desde o final da participação do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco sempre teve um interesse no jogador, era um jogador que agradava bastante, até mesmo na época lá do Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos chegou a buscar algumas informações sobre o Marlon Freitas, mas a questão de valores envolvidos na negociação, a questão do John Textor, dono da SAF do Botafogo, dizer que não liberaria de jeito nenhum jogador, principalmente para um rival, a não ser que fosse uma proposta considerada muito boa, aquilo afastou o Vasco no primeiro momento, até por ouvir o valor que estaria em jogo para trazer esse jogador. Então foi uma conversa bastante inicial lá atrás, o Vasco deixou isso de lado, sondou o mercado em busca de outras opções. Essas opções são o Kaique, volante do Juventude, que também tem propostas de outros clubes da Série A, e o Martínez, volante do América. Nesse caso, foi apenas uma sondagem ali para entender qual a situação. O América também pede uma compensação financeira, não vai perder o jogador de graça, ele tem contrato até o final de 2025. A gente até deu essa consulta do Vasco ontem no GE, né? Eu vi que os torcedores se empolgaram muito com o nome do Martínez. Ele quer sair do América, talvez isso facilitaria uma negociação, mas é um jogador que também demandaria um investimento, e nesse caso de demandar um investimento, o Vasco prefere ir, no primeiro momento, atrás do Marlon Freitas, porque é um jogador, principalmente, que agrada a comissão técnica. Desde sempre, o Ramon Dias e o Emiliano chegaram para o Vasco e falaram: olha, o jogador que a gente quer é o Marlon Freitas. Então, por isso, o Vasco, nesse momento, tenta atender esse pedido do Ramon. O Lúcio Barbosa vai estar ali nessas reuniões internas, conversando com a 777, principalmente para liberar essa grana, para tentar chegar no Botafogo e conseguir tirar o jogador do rival. Mas, no momento, ainda não há nenhuma proposta oficial pelo volante. O Vasco não chegou no Botafogo ainda e colocou uma proposta na mesa.
João, entre esses, principalmente Marlon e Martínez, você tem preferência? São dois jogadores da mesma idade, né? Ambos com 29 anos e exercem funções bem parecidas dentro de campo. O Marlon é um cara que surgiu na base do Fluminense, que ele era até badalado na base, mas no profissional nunca... Mas não era badaladíssimo, não. Tinha algum cartaz e no profissional não conseguiu ir bem. E ele se achou no Atlético Goianiense, né? Foram algumas temporadas de primeira prateleira dele no Atlético. E ficou aquele mistério como ele chegaria, como ele voltaria a um clube grande. Quando ele chega no Botafogo, depois do início tímido em 23, ele é o melhor volante do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Joga muito, assim, uma sequência impressionante. E aí tem a virada de chave, que é marcada pelo gol contra dele contra o Flamengo, no iniciozinho do segundo turno. E a partir dali, não só ele, claro, o Botafogo é uma derrocada completa e coletiva. no segundo turno do Brasileiro do ano passado, mas ele ficou muito marcado pela piscadinha, né? O Botafogo e Palmeiras, quando o jogo já estava 3-3, ele dá uma piscada meio que ganhando tempo ali, e 3 ou 4 minutos depois sai o gol do Palmeiras, ou já era um momento que estava 3-0 o Botafogo, o Palmeiras já tinha empatado, e ele estava piscando o olho em campo, e logo depois o Palmeiras... E o empate ainda era bom para o Botafogo, mas era um contexto ruim, né? De 3-0 para 3-3. E logo depois o Palmeiras faz o gol da virada, que aí marca ali, né? Ao fim daquele dia estava meio claro que o Botafogo não seria o campeão brasileiro. E ele se torna um dos símbolos da derrocada, né? Ele e o Marçal, no início desse ano, eram os jogadores mais vaiados pela torcida do Botafogo, sempre que pegavam na bola. Mas houve uma virada ali, né? Que eu acho que foi coincidente com a mudança de treinador ali, quando foi do Thiago Nunes pro Fábio Matias interino. Acho que a torcida do Botafogo se ligou que, cara, se eu continuar vaiando esses jogadores, a coisa vai desandar. Ele subiu de produção, ele cresceu. Teve um Botafogo e Fluminense que ele fez gol no Clássico, no Maracanã. E ele hoje é um... quase titular, a maior parte das partidas do Botafogo, o Botafogo tem algumas opções de volantes ali que o Vasco não tem, hoje é um jogador que é importante no elenco do Botafogo, e nesse time do Vasco, pra mim, seria titular com tranquilidade. O Martínez é um jogador que a gente conhece menos, mas que fez ótimo brasileiro pelo América, o América foi aquele lanterna, né, que todo mundo falava, é o melhor lanterna que a gente já viu do brasileiro, quase não ganha jogos, mas sempre dá trabalho, o Vasco mesmo... A gente tá... Tô no mudo, João, você, eu não tô te ouvindo.
O time fez 10 pontos, mas todo mundo é bom nesse time.
O Vasco ganhou 2 jogos nos acréscimos do América, né? Fora de casa, aquele gol do Jair, uma falta cobrada pela esquerda, e a falta do Paê, o famoso gol do Paê de falta. Então foram 2 vitórias sofridas ali no segundo turno. Eu, João, acho que deveriam chegar os 2, mas já vi que isso aí é inviável. Se tivesse que escolher entre um e outro, quem você preferiria?
Eu acho que previa Marlon, por ser um jogador também experimentado nesse nível de time de maior pressão, e porque é um desejo muito grande da comissão técnica. Darei mais um voto de confiança aí para Ramon Dias, se ele quer tanto esse jogador. Agora, eu acho que o Vasco chegou no momento errado no Marlon Freire, sabe? Uhum. Porque, como você bem disse aí, passa por momentos e está no topo das prioridades do torcedor botafoguense de ser dispensado. Enfim, ele era um cara que estava muito queimado com a torcida. Se fosse tanto interesse do... Poderia ter ido no começo do ano e tal, conversar, acho que poderia ser um negócio mais tranquilo. Agora, me parece que ele já deu uma virada de chave. Então, o clima melhorou para o Marlon no Botafogo e piorou para nós em termos de negócio. Mas, assim, também quando bota o dinheiro na mesa, as coisas podem acontecer. Certamente o Botafogo não vai pedir baixo pelo Marlon, né? Eu vi ali uma especulação de quase 4 milhões de euros. Acho que do ponto de vista negócio só, financeiro para o Botafogo, que pegou o Marlon de graça do Atlético Goianiense, seria uma venda, assim, né? Não sei qual que vai ser o espaço lá do Marlon, mas, enfim, acho que é uma negociação mais difícil, né? Essa com o Marlon. E eu me preocupo de alguma forma, porque tem uma informação de que era o Marlon ou nada, né? O Marlon vai guardar o dinheiro, enfim, fazer para mim seria um erro. Para mim, se não conseguir o Marlon, teria que ir atrás de outro. E acho que esse Martínez também seria uma ótima pedida. Muita gente falando desde o final do ano passado, tinha que trazer esse Martínez aí do América Mineiro e tal. O América faz um duro, quer vender jogar, se não me engano, o fim de 2025. Tem ali valores, acho que próximos a 10 milhões de reais, mas, enfim, o Vasco pode negociar um parcelamento, um empréstimo, com uma obrigação de compra, enfim. Várias possibilidades.
O América, João, recusou uma proposta de 2 milhões e meio de dólares, né, do Cruzeiro pelo Martínez. Disse que quer 3 milhões de dólares para liberar o jogador. Mas, como você disse, acho que é negociável até por essa questão dele não querer ficar, né?
Pois é. Acho que seria um jogador também interessante. Não, eu acho que, assim, a comissão técnica quer tanto o Marlon, então que o Vasco faça uma tentativa pelo Marlon. Mas também... não avançando esse negócio, acho que a gente não pode ficar limitado a um alvo, ou é o Marlon ou é ninguém. Acho que o Vasco tem que buscar aí, e vi hoje também pintando especulação com o Depena do Inter também, traria. Mas assim como você, Luciano Mello, eu traria o Marlon, o Martinez, o Depena, o Bill do Nova Iguaçu aí, vê gente especulando. Traz o Bill também ali, mais um ponto ali. Enfim, acho que a gente deu um certo volume também de jogadores, claro. Pontuais ali, se a gente conseguir encontrar um Marlon, um Martins, acho que vai ser uma contratação bem interessante mesmo, até pelo esse momento de janela, acho que seriam reforços interessantes dentro desse contexto. Mas assim, acho que também não pode se limitar a esse volante só não. Traz mais alguém para o ataque aí, traz mais alguém para o meio de campo. Enfim, vamos preencher um pouco mais esse elenco. E acho que estão pintando aí boas oportunidades. Falei aqui meio brincando do Depena, mas devolvo para você a pergunta, Luciano Mello. Depena não cai aí no Vasco e joga também, não?
Se vier sem custo, eu acho que vale. Eu não, por exemplo, eu falei que eu traria os dois volantes, mas se você pensar que Jair e Paulinho fazem parte do elenco, eu talvez não gastasse dinheiro com dois volantes. Eu gastaria com um, e pelo jeito não dá para trazer nem Marlon nem Martinez de graça, né? Então eu escolheria um dos dois e traria mais um jogador para o meio campo, talvez de um clube menor, mas o Vasco precisa de mais dois seres humanos ali, na minha opinião, para aquele setor. E aí você gasta mais dinheiro com um deles, acho que é o que é factível no momento.
Você iria no Marlon ou no Martinez?
Então, isso aqui tá no, os comentários na live do YouTube estão divididos aqui. Eu vi o Gabriel Pacheco, por exemplo, falando assim: acho um erro de avaliação, Marlon não seria inquestionável. Daqui a 6 meses, todo mundo vai tirar ele pra nada. Melhor esperar do que pra trazer novos Addison e David. Eu discordo, cara. Eu iria no Marlon por essa maior experiência em clube grande e Série A de brasileiro, né? A experiência do Martinez na Série A, mal ou bem, é num rebaixamento, né? Ele fez um bom brasileiro, indiscutível, mas mal ou bem é num rebaixamento. Eu gostava muito do Marlon no Atlético, eu falei dele por 2 anos, cheguei a falar aqui, e eu cheguei a apresentar o podcast Ré Botafogo em 22, antes dele chegar, e eu falei, cara, ele é boa contratação, bom reforço de graça, e em 23 eu tava, pô, primeiro turno aqui, eu tava aqui na redação, eu falava, ó, sempre avisei que o Marlon Freitas jogava muito, eu tava aqui grandão, né? Aí no segundo turno aconteceu o que aconteceu, os caras que torcem pro Botafogo aqui ficaram falando, e aí, Luciano, que falou que o Marlon Freitas jogava muito? E, assim, é um jogador que eu acho que o teto dele é muito alto, assim, o teto dele é ser um dos melhores volantes da Série A. Ele já fez isso no primeiro turno do ano passado. Ele é um cara que, quando bem, ele é um dos 3, 5 melhores volantes da Série A. O problema dele é que o piso é baixo também. E existiu claramente no ano passado uma questão psicológica ali, né? Isso é inquestionável que passou por ele também. Claro que passou por muita gente dentro e fora de campo no Botafogo. Mas o Marlon foi parte disso, uma parte importante até disso. Então é um cara que precisa trabalhar esse lado psicológico. Mas eu sou fã do futebol dele, cara. E não é desde o ano passado. Acho um jogador que preenche muito espaço, corre, sabe marcar, é forte. Vasco precisa de saúde no meio de campo. Vasco tá com muito jogador ou que marca pouco ou que acabou se machucando. Vasco precisa de saúde e o Marlon, pra mim, tem o perfil ideal. Mas eu gosto do Martinez também. É o que você falou. Hoje, pro clube que tem o jogador, né, tanto o Botafogo quanto o América tá mais disposto a liberar. Claro que pelo preço ali estipulado, né, porque o América vai jogar a Série B e tá claro que o jogador não quer atuar na Série B. O América pede um preço, mas o América não faz muita questão de manter o jogador. O Botafogo é outra história. O Botafogo, me parece que para tirar o Marlon agora, talvez o Vasco tenha que pagar mais do que o Marlon valha, porque ele é um jogador importante para o elenco do Botafogo. Então, eu não faria loucura pelo Marlon, mas eu prefiro a contratação do Marlon. E o que me parece é que, pela disposição ou falta de disposição do outro clube, se eu tivesse que apostar aqui, eu diria que chegaria o Martinez. E essa é uma negociação que, apesar da desconfiança do América ali, da relutância, uma palavra melhor, do América, eu acho que pode sair, Manu. É mais ou menos o que você ouve também. Você que é mineira, o seu sotaque não esconde o que você ouve de BH sobre esse jogador do América Mineiro?
Na parte do América, o América estaria super disposto a negociar o jogador, mas não quer perder dinheiro, né? Porque o América, ele comprou 100% dos direitos econômicos do Martinez lá em 2022, e agora com o jogador sem clima para continuar nessa temporada no clube, o presidente, né, o Salum, ele quer pelo menos retomar, né, recuperar o investimento feito lá atrás. Por isso que ele pede 3 milhões de dólares, mas eu acredito que esse valor é negociável. Talvez se o Vasco conseguir aí um empréstimo com obrigação de compra no fim do ano, né? Até porque o contrato do Martínez com o América é até o final do ano que vem, até o final de 2025. Mas o próprio presidente do América disse há alguns dias em entrevista para o jornal O Tempo, eu acho, que ele não conversava com o Martínez não conversavam com ele, então o clima realmente está praticamente insustentável. O Cruzeiro foi o primeiro a ter o interesse, mas teve essa proposta recusada aí de 2 milhões e meio de dólares. Então, acho que dependendo da negociação, dependendo de como o Vasco chegar, e se não chegar mais ninguém também, né, no América para tentar essa contratação, talvez facilitaria esse negócio aí, favoreceria o Vasco nessa situação. Porque pelo que eu entendi dos colegas mineiros, o clima para o Martínez continuar no América não está nada legal, e o objetivo, a prioridade do clube é negociá-lo sim nessa janela interna.
Nos comentários do YouTube aqui, o Martínez está mais popular do que o Marlon. Luciano Almeida já mandou Martínez. O Lala Vieira mandou: eu ia de Martínez logo. Marlon não vai querer vir, vamos só perder tempo. O que a gente sabia era que o Marlon queria no, naquele contexto de início do ano, né? Ele queria sair do Botafogo porque estava uma situação, para usar a palavra que a Manu falou agora, quase insustentável para ele. E o futebol é isso, uma situação que estava insustentável há 45 dias. Hoje não tá mais, as coisas mudam. A gente já viu isso várias vezes no Vasco, inclusive. Então eu tentaria o Marlon agora, num preço sem loucuras. E aí o Botafogo fazendo muito jogo duro, até porque o Vasco tem pressa, né? Para mim, esse ser humano novo do meio de campo tem que chegar até a estreia, tem que chegar nos próximos 11 ou 12 dias aí. A CBF ainda não detalhou a tabela da primeira rodada. Mas o Vasco tem pressa, eu tentaria que esse jogador chegasse até o fim dessa semana, para ter uma semana de treino, se apresentar segunda, terça que vem, talvez. E aí, se o Botafogo fizesse muito jogo duro no preço que o Vasco topa pagar, vai no Martínez, já que o cara não... bota o Martínez e o presidente na mesma sala só para eles assinarem a rescisão lá, Martínez. Valeu, obrigado, pode
Eu já
sair do América.
propus até o um modelo de negócio, é só pegar e abraçar. É 1 milhão pelo empréstimo e o outro 1 milhão ano que vem, obrigação de compra lá, bota uma obrigação de compra tranquila ali, 50% dos jogos, sei lá, e compra no ano que vem outro 1 milhão e leva o Serginho de brinde ainda. A gente oferece o herói Serginho para subir o América Mineiro. Fica bom para todo mundo. Vamos ver.
Mas essa questão do Martínez aí, o Lu, só para reforçar, ela não tá tão forte assim dentro do Vasco. Foi um nome que foi ventilado, houve a
É
consulta,
mais
houve a
forte no
sondagem.
Twitter, né, Manu, do que
Tá mais
propriamente. Na live do
forte
YouTube aqui também é forte.
na torcida. É, forte.
Mas ainda dentro do Vasco, assim, ele não ganhou tanta força. É um nome que tá na mesa. Mas nesse momento, realmente, o Marlon Freitas é a prioridade, pelo que a gente ouviu. O Martínez está ali flutuando, mas o Vasco não pretende uma investida por agora. Acho que vai depender muito dessa negociação com o Marlon Freitas, né? E tem o Kaique, que era até um nome mais forte, o Kaique do Juventude. Mas tem tanto clube interessado no Kaique, né? Que eu acho que se o Vasco demorar muito, seria uma negociação mais barata, mais fácil. Mas se o Vasco demorar muito, acho que vai acabar ficando difícil também.
É, eu tô achando esse Kaique aí pouco provável, exatamente pela essa concorrência. Eu vejo o Martínez como mais factível, e é isso que a Manu falou. Se o Vasco se convencer dessa investida, o Martínez vem, não tenho muita dúvida em relação a isso, não. Resta saber se o Vasco vai se convencer, se a 777, scouts, comissão técnica, se todas essas peças ali vão se convencer, porque eu acho um investimento que vale a pena. É um jogador da
Ele é um
posição que o Vasco
jogador.
precisa.
Ele é um jogador mais assim, parecido com o Paulinho do que o Marlon, não é não?
Sim.
Em características, assim, eu não vi tantos jogos
Era,
do
mas aí, o
Martínez
Marlon tá
assim.
mais perto de ser um 5, apesar de não ser exatamente um 5, ele consegue fazer a função de primeiro volante, que é uma função muito
O
carente no
Martínez é
Vasco
meia,
também.
né? Ele era meia,
Martínez é o
inclusive.
segundo para terceiro ali. O Marlon é primeiro para
Galdames que
segundo e
corre.
o Martínez é segundo para terceiro. Acho que são dois
E esse
jogadores
é
que...
outro.
Fala, Manu.
Esse é outro problema, né? Porque o Ramon ele quer de todo jeito um primeiro volante, então talvez as características do Martínez sejam outro fator que afasta ele nesse momento. A gente até pode ver o tanto de jogador que o Ramon Dias testou até o momento na posição de primeiro volante. Então ele quer de todo jeito esse camisa 5 e por isso o Marlon Freitas é a prioridade, porque ele entende que ele se encaixaria mais nessa posição.
Manu, então vamos seguir na parte de reforços, que depois a gente tem que falar de clube contra SAF. O Vasco tem inovações fora de campo. Como é que está a situação do setor ofensivo? Já chegaram a pipocar alguns nomes, mas ainda não nenhuma negociação mais encaminhada. Você imagina o Vasco buscando talvez algum reforço de time pequeno, jogador que não custe tanto? Como é que você vê essa movimentação do Vasco para reforçar o setor ofensivo?
É, até teve a notícia, né, de que o Vasco teria ido atrás do Carlinhos e tentado a contratação do jogador do Novo Iguaçu, do Nova Iguaçu, mas não conseguiu, né, ele acabou indo para o Flamengo. Mas o que a gente ouvia até antes dessa negociação ser falada é que o Vasco não ia muito atrás desses jogadores que se destacaram em times menores, né, até porque esse modelo já foi feito antes e não deu certo, a não ser que seja alguém que realmente pudesse contribuir, que tivesse tido um destaque muito grande. Eu acho que o Carlinhos talvez se encaixaria nesse perfil aí, né? Um jogador que tivesse um pouquinho mais de potencial para render e disputar posição aqui no clube. Na questão do ataque, eu não vejo o Vasco nesse momento trazendo um reforço para essa posição. Acho que é mais um volante, dependendo do que o Vasco vai conseguir negociar.
Arruma um ponta, Manu.
Poderia, vou cavar aqui para vocês ficarem felizes, mas poderia vir um jogador nessa situação de baixo custo, de oportunidade de mercado, mas eu não vejo, não ouço ali nessas conversas nossas com gente da SAF no dia a dia, nenhum nome muito grande que o Vasco esteja realmente interessado, esteja negociando. O que a gente ouve é que a prioridade é um volante, que o Vasco vai trazer um volante, e deve ser só isso mesmo nessa janela interna. O que a gente ouve é que o Vasco está se preparando para fazer algum investimento na segunda janela, que acontece em julho, né? Aí sim poderia vir um reforço, talvez para a posição do ataque, né? O Vasco vai acabar perdendo agora o Rossi, que não vinha sendo muito utilizado, não era um grande reforço ali, um grande nome para o ataque vascaíno, mas de qualquer forma acaba perdendo uma opção para o Ramon Dias. Mas te deixando triste, Luciano, João, a torcida, pelo que a gente ouve, não vai chegar esse atacante aí que o Vasco está precisando, né?
É, pelo menos mais
olha
um
só,
ponto
Luciano,
aí. Fala.
A minha molecada do Twitter, que você gosta bastante, já sugeriu o nome de Eric Pulga, que é do Ceará. Seria o ponta aí para o Vasco buscar nesse mercado interno. Estou jogando aqui no vento, vai que alguém ouve.
É, eu até imagino que não chegue um jogador caro pro ataque, mas se eu tivesse que apostar, eu também vou apostar que chegaria um jogador pro ataque agora, pra ponta, um jogador de velocidade. Um Bill, como o João já citou aí também, que a molecada do Twitter dele já citou. Eu acho que o Eric, como é uma revelação, o Ceará vai querer mais dinheiro. O Vasco, nesse momento, parece que vai gastar só em um, né? E nem vai gastar tanto assim. Já gastou muito nessa janela internacional. Agora tem esses 19 dias, agora 18. Para a janela nacional, o que a gente sabe, o que a Manu trouxe, é que o Vasco vai talvez comprar um jogador, né? Comprar direitos de um jogador, e aí o resto ele vai tentar compor. Eu imagino talvez chegando três jogadores, sendo um comprado e outros dois emprestados de time pequeno. Vamos ver como é que vai essa situação. Mas um ponta pelo menos, né, João? O setor ofensivo do Vasco precisa desse reforço.
Ah, eu acho que precisa sim, ainda mais com a saída do Rossi, né? Também, que acho que era um jogador que não tinha tanto espaço, não vinha tendo tanto espaço, mas eu acho que estava nos planos da comissão técnica poder ao menos tê-lo de opção, né? Pelo menos em volume ali de jogadores. É um jogador que, bem ou mal, tem uma experiência, que ano passado deu a sua contribuição, né? A gente, acho que o Rossi, ele não sai deixando saudades, mas para ser justo com o Rossi, ele quando chega no passado causa um bom impacto no time ali, faz boas partidas, participa com gols, com assistências ali em determinado momento do segundo turno. Perdemos essa opção, acho que é natural que o clube ao menos consiga trazer outro jogador a isso. Não vai ser um craque, um cara para mudar o patamar, mas mais alguém para estar ali, mais seres humanos, como você bem definiu, Luciano Melo. É preciso ali mais dois, três, e para o ataque, que a gente, acho que as expectativas agora de subir o patamar do ataque são pequenas, né? Nessa janela vai ficar para a próxima, mas podemos ali acrescentar alguém para ser útil ali, enfim, eventualmente até ser titular, já que não há uma definição concreta ali dos titulares do ataque do Vasco. Tem o Payet, tem o Verrete e tem quem? É o Adson? É o David? É em quem? Não sabemos, né?
Clayton.
Cleiton. Cleiton é mais um Verrete,
reserva,
né?
Do Verrete.
Joga com dois atacantes e tal. Agora, aquele ponta titular, né? Seja pelo lado direito ou pela esquerda, a gente não tem um que nos traga essa certeza. Acho que pelo que a gente vê dos treinamentos aí, o Adson, né? Que foi contratado por um bom valor, enfim. Acho que é ele que sai na frente aí nessa disputa, mas sem nos trazer garantias até agora, né? Eu sempre falo assim, cara, tomara que o Adson arrebente aí, se desabroche no Campeonato Brasileiro. Mas até agora ainda não é alguém que nos dá essa certeza ali para ser titular do Vasco.
O chat não é a sua molecada do Twitter, mas vários nomes surgindo aqui. O Gabriel Ladeia colocou: ponta Gustavo Mosquito ao projeto, Galopo, Ramiro, Patrick. A gente fez até uma enquete nos comentários aqui, até que ficou equilibrado. Entre Martínez e Marlon, 53% preferem o Martínez, 47% o Marlon. O Thiago Tarcitano sugere: troca o Marlon pelo Puma, negócio óbvio desde o início do ano. Botafogo precisando de lateral e o Vasco precisando de volante. E aí a galera já cornetando aqui o Adson também.
O Botafogo também. O Botafogo precisa de lateral, vai trazer o Puma e vai continuar precisando de lateral também. Pô, aí complica o fogão. John Textor não é tão bobo assim.
Você que tá dizendo. Manu, pra gente passar pra ecos da coletiva do Pedrinho, a gente não vai falar exatamente da coletiva, mas a gente fez uma matéria sobre os 80 dias sem patrocínio Master. Como é que tá essa busca do clube? Existe claramente uma bolha das casas de apostas no futebol brasileiro. As casas de apostas estão colocando cada vez mais dinheiro. Quase todos os clubes grandes trocaram de patrocínio agora, desde dezembro, ou para a mesma casa de apostas aumentando, ou para uma nova casa de apostas. O Vasco tinha uma que, na visão da diretoria, pagava pouco, pagava menos do que o Vasco merecia receber. E agora o Vasco está no mercado e, em algum momento, quase fechou com uma, mas agora a novela está se alongando. O que, que você ouve sobre isso?
É, você fez um resumo bom, né? 80 dias já sem patrocínio Master é um tempo considerado grande, né? Mas o Vasco, apesar de ter pressa de tratar isso como prioridade, não quer ceder a qualquer proposta, né? Antes o Vasco recebia cerca de 22 milhões da antiga patrocinadora, agora busca pelo menos dobrar esse valor, chegar a 45 milhões. Chegou a um acordo verbal com uma empresa, com uma casa de apostas esportivas também, para bater esse valor, que poderia até ultrapassar 50 milhões de reais no ano, a depender de metas a serem batidas, mas os contratos não foram assinados, a empresa voltou atrás e o Vasco voltou ao mercado em busca de um novo parceiro. Desde então, tem conversado com muitas casas de apostas, já sentou com pelo menos 4, pelo que a gente teve informação, mas não avançou com nenhuma para fechar um acordo, para estampar ali o principal lugar da camisa vascaína. Nesse momento, não tem nenhuma negociação muito avançada, essa é a informação que a gente tem. O Vasco está sem diretor comercial desde novembro do ano passado, né, quando demitiu o Caetano Marcelino. Desde então, o clube separou ali as áreas de marketing e comercial que eram juntas e busca um executivo para comandar essa pasta comercial, mas isso não é o entrave para que a negociação pelo patrocinador Master ande e aconteça. Então, o Vasco segue tratando isso com prioridade, segue em negociação com algumas empresas, em sua maioria casas de apostas esportivas, mas ainda não chegou a bater o martelo com nenhuma. Acontece que o brasileiro está chegando aí, né, em 2 semanas, há uma dificuldade pelo desempenho esportivo no primeiro semestre, pela dificuldade no Campeonato Carioca, mas o Vasco acredita que isso não será um problema também para alcançar esse valor de 45 milhões de reais, pelo menos, né? A SAF, pelo menos, consegue isso, né, Luciano? Consegue manter as contas em dia, o clube funcionando, sem precisar ceder aí a uma proposta menor, sem precisar dar um passo atrás para fechar com esse patrocinador. Eles estão batendo o pé porque acham que é uma estratégia, que é uma forma de posicionar ali a marca Vasco no mercado também.
Vamos ver os próximos passos. Eu imagino que, não sei se até a estreia da Série A, mas cada mês que passa nisso aí é um dinheiro que deixa de entrar, né? E é um dinheiro num momento em que os clubes estão recebendo bastante dinheiro nessa coisa do patrocínio master, né? O futebol brasileiro, vamos ver quanto tempo vai durar esse momento das casas de apostas, tem uma regulamentação vindo aí, a gente não sabe quantas casas de apostas vão permanecer no mercado, mas no momento hoje tem muito clube ganhando bastante dinheiro de patrocínio master e o Vasco está aí caminhando para o terceiro mês sem ter esse patrocínio, vamos ver cenas dos próximos capítulos.
João. E a Manu disse assim, é que bom, tem a questão da SAF, que permite que o clube possa manter essa posição, mas durante um tempo só também, né? Daqui a pouco tem que conseguir o patrocínio aí, porque é uma fonte de receita importante para todos os clubes, sejam eles SAF ou não. A gente está vendo aí todo mundo ganhando na casa dos 40 milhões, 50 milhões. Eu acho que o Vasco... É justo que o Vasco brigue e imponha esse patamar para si também, porque é um clube que tem uma audiência enorme, que tem uma expansão territorial enorme, país inteiro e tudo mais, mas temos que agilizar aí também. Tenho essa expectativa de que, pelo menos até a estreia do Campeonato Brasileiro, a gente já tenha uma definição aí, uma qualquer bet dessas da vida aí, que cada hora surge uma nova com um nome peculiar aí, vamos ver o que o Vasco arruma.
João, vamos continuar contigo então, falando da coletiva. Liga. Do Pedrinho. A primeira coletiva do Pedrinho, né, como presidente empossado, uma coletiva de mais de uma hora que praticamente viralizou a frase "eu não posso falar", né, em vários momentos. Ele disse que não podia falar sobre determinados temas, porque haveria uma multa se ele falasse, uma multa por parte da 777. O que você tirou, num geral, depois eu vou conversar com a Manu sobre informações, mas assistindo aquela coletiva ali, você como é a voz da torcida desse podcast aqui, na condição de torcedor do Vasco, o que você sentiu ao fim daquela entrevista coletiva do presidente?
Cara, acho que ficou bem claro que é uma relação ruim, né, hoje entre clube associativo e SAF. Eu estava vendo um corte mais cedo da participação do Irlan no Redação, que o senhor estava lá, inclusive.
Sim.
Ele falando sobre uma peculiaridade da SAF do Vasco em relação às outras nesse momento, que é uma SAF em que o grupo político que comanda o associativo não foi o responsável pela venda, embora estivesse ali no clube e tal, tivessem até conselheiros que participaram, inclusive que leram o contrato, né? Houve membros da Sempre Vasco ali na comissão que avaliou o contrato e tudo mais. Só que tem essa mudança, né? Então é uma relação que precisa ser construída e que até agora parece que é muito mal construída. Me ficou a impressão de frustração do Pedrinho muito grande, né? Eu acho que ele tinha uma expectativa de que, por ter sido convidado em algum momento pela SAF no passado, para, enfim, sondado para ver se podia trabalhar no Vasco e tal, no futebol, eu acho que ele tinha uma expectativa muito forte que, como presidente, a SAF fosse ser mais, assim, mais próxima a ele, ter um interesse em saber a opinião dele, enfim, de incluí-lo no planejamento. Isso claramente não aconteceu. O Pedrinho deixou isso bem claro, de que, enfim, as sugestões que deu não foram muito bem acolhidas, enfim, que hoje há um distanciamento, né? Eu acho isso ruim, né? Acho que tanto a SAF quanto o clube associativo deviam trabalhar para construir uma melhor relação, mas não é o que acontece nesse momento. Achei que talvez o Pedrinho pudesse ser um pouco mais assertivo nas questões que competem ao clube associativo, né? E acho que uma muito clara é o estádio, e pelo menos nisso acho que está andando as coisas no Vasco, os trâmites lá burocráticos, políticos, enfim, para aprovação do potencial construtivo. E achei que faltou, em alguns momentos, uma certa habilidade do Pedrinho para falar dos assuntos, ao invés de falar que não podia falar, né? Como, por exemplo, a questão que a Manu fez do CT. Não me parece que o Pedrinho não possa falar sobre o CT. Ele tem que falar da parte que cabe ao associativo, da questão lá do terreno e tudo mais. Acho que podia ter dado uma resposta um pouco melhor em alguns temas, ao invés de falar que não podia falar. Porque, assim, a gente sabe como é a nova estrutura do Vasco, do futebol. O presidente do futebol do Vasco é o Lúcio Barbosa hoje, é o CEO, enfim, são os americanos que comandam. O presidente do clube associativo, ele tem duas cadeiras no conselho de administração da SAF, e naquele conselho O presidente pode se manifestar sobre qualquer tema, né? Ele pode, inclusive, convocar uma reunião sobre um tema específico e tal com os acionistas. E ali é o espaço que eu vejo hoje, dentro desse modelo, que é onde o clube pode interferir, de fato, em algum planejamento, chegar, olha assim, gente, a questão do futebol aqui, a gente acha isso, isso, isso e aquilo. Não é certeza de que vai ser acatado, né? Porque, enfim, são duas cadeiras num conselho de sete, mas é ali, por exemplo, em que se pressionou para que o Luiz Melo saísse na gestão passada. Houve reuniões nesse conselho em que o clube colocou a sua posição ali sobre o CEO, que queria mudança e tudo mais. Então é por ali, né, que o clube pode manobrar, né? Enfim, acho que a gente vai ter ainda uma definição de quem vai ocupar essas cadeiras. Mas, assim, foi uma coletiva que não trouxe grandes novidades, mas, enfim, acabou sendo marcada por essa questão do não posso falar, não posso falar, não posso falar. E acho que faltou habilidade ao Pedrinho para falar até onde ele podia falar em determinados assuntos. Claro que ele não vai se meter em temas como ah, tem que contratar, ou tá errado aqui, tá certo ali. Não é esse o papel hoje que cabe ao presidente do clube associativo. Mas, enfim, acho que algumas respostas poderiam ser melhores. Eu fiquei com essa impressão e que acabou ficando, na verdade, revelando aí que as relações são péssimas, né? E que, inclusive, há uma... Eu sinto isso, e aí não é informação, um certo espírito de litígio em várias pessoas que circundam a Sempre Vasco, uma expectativa de que vai tirar 777 em algum momento, e eu acho isso muito mais complexo do que algumas pessoas colocam, né? Parece que é uma coisa super simples. Ah, não fez. Ainda que não faça o aporte, tem todo um trâmite para recuperar as ações, tem todos uns prazos para os caras recuperarem, então não é uma coisa assim tão simples de fazer, e também não me parece, pelo menos até agora, que seja o objetivo da 777 se desfazer do negócio. Eu acho que a nossa melhor chance ainda de dar certo é torcer para que o clube e a SAF construam um melhor entendimento e a gente vá evoluindo aí nesse trabalho, tanto da SAF quanto nessa relação de clube associativo com o SAF.
Se você falou que não é informação, eu posso dizer que é. Existem várias pessoas no entorno do Pedrinho, não estou falando que é o Pedrinho, que querem buscar uma forma de que a 777 sair do Vasco. Eu acho que é um tema muito complexo ainda, eu vou tratar isso mais pra frente, mas antes eu queria falar da coletiva. Eu fiquei surpreso com a surpresa do Pedrinho, na verdade. Essa pra mim é a sensação geral, assim, ao fim da coletiva. Porque eu lembro do dia que ele pediu demissão aqui da Globo, né? Pedrinho, todos vocês sabem, era comentarista aqui na Globo e pediu demissão, avisou aqui aos chefes dele, né? Que ele tava pedindo demissão pra ser candidato à presidência do Vasco. E hoje a gente sabe, ele falou abertamente sobre isso na coletiva, que um pouco antes ele havia recebido um convite da SAF para ocupar um cargo executivo. Houve uma negociação entre as duas partes, ele falou que toparia sair da Globo para ocupar esse cargo executivo, mas o convite não foi formalizado, né? Houve conversas, eu acabei de falar houve convite, mas não houve uma formalização de um convite. Houve conversas e, no fim, não chegou o convite, a formalização do convite não chegou para o Pedrinho. E logo depois, quando ele fica esperando, acaba o prazo ali que poderia chegar o convite da SAF, da 777, o convite não chega, ele, com o grupo político que o lançou, decide se candidatar à presidência do Vasco. Mas voltando ao dia que ele pediu demissão, eu lembro de conversar com as pessoas aqui e de falar, é opinião minha, tá? Não é uma opinião da Globo, por favor. Pô, eu achei esse passo muito ousado, cara. Que isso? O cara tava bem, um comentarista, né, com nome, reconhecido, vai ser presidente de um clube que não manda no futebol, né? O Vasco vendeu o futebol, como o João falou, o presidente do futebol do Vasco hoje é o Lúcio. Eu achei um passo muito ousado. Então, o que eu fiquei surpreso foi de o Pedrinho achar que seria diferente porque ele é o Pedrinho, é um cara que conhece muito futebol, só para deixar claro, ele conhece muito futebol, e porque lá atrás, quando houve, houve negociação com ele, mas não houve convite, ele achou que seria diferente por causa disso, sabe? Eu fiquei surpreso com essa surpresa do Pedrinho, de claramente há uma relação ruim, ele falou em relação fria ali, deixou isso claro algumas vezes. Então, essa era uma coisa que eu não imaginava, que ao fim de março, né, foi na última semana de março a coletiva dele, o presidente recém-possado chegasse e falasse, poxa, estou... ele não falou tô chateado, né, mas gostaria de participar mais, isso ele falou. Ele... se você quisesse participar mais do futebol, você estaria na SAF, no jeito que o Vasco é hoje. É o jeito que eu gostaria? É o jeito dos meus sonhos? Não é. Mas é o jeito como o Vasco é hoje. Eu, nada me surpreende no que está acontecendo, sabe? Eu falei que eu fiquei surpreso com a reação dele. Porque se eu já imaginava que o Pedrinho não participaria do futebol, eu não consigo imaginar por que, que ele imaginou que participaria, sendo eleito presidente. Sinceramente, não consegui entender. Claro que ele tem a cadeira, duas cadeiras no Conselho de Administração. Uma é dele, e aí teve a segunda questão que ele demorou muito a indicar, né, a segunda cadeira, indicou um cara que não podia assumir, o presidente do CAD, e depois agora ele indicou o vice dele, o Paulo Salomão. Esse ponto que pra mim não ficou claro da coletiva, sabe? Por que, que ele tá surpreso? Pra mim é muito previsível o que aconteceu de ele não participar como o Salgado não participou. Os vices ali do Salgado ficaram muito chateados com a forma como o Luiz Melo apartou os vices do associativo desde aquele primeiro momento. E o Salgado não participou do futebol. Tudo bem, o Salgado não gostava. Não fazia questão nenhuma de participar, vamos combinar, do futebol. Mas se o Pedrinho fazia, e eu acho que esse é o ponto forte dele, é o que ele mais pode entregar, é o conhecimento dele de futebol, é estranho que ele seja presidente do clube. O que, que você está ouvindo, Manu, dessa relação? A gente já tinha ouvido muita coisa antes da coletiva, né? Mas acho que depois da coletiva esse tema tomou conta dessas conversas de repórteres, seja com pessoas da SAF, seja com pessoas do clube.
É difícil demais, o Luciano, ser setorista do Vasco, você tem que cobrir dois Vascos, né? Tem o Vasco Associativo, tem o Vasco SAF, mas essa questão que você fala do estranhamento, né? Acho que é um estranhamento de todo mundo, o Pedrinho, pensar que o Pedrinho achava que ele apitaria no futebol. Mas o que eu entendi da coletiva é que ele considera contraditório lá atrás a SAF achar que ele poderia ajudar e agora ele podendo ajudar de graça, digamos assim, a SAF não tentar nenhuma aproximação com o presidente do clube, chamar ele para alguma reunião, pelo menos ouvir a opinião dele sobre o que está acontecendo, né? A gente sabe que há algumas conversas, só que esporádicas, entre o Lúcio e o Pedrinho. Pelo lado do Pedrinho, o que a gente ouve, né, de pessoas ligadas a ele, é que essas conversas são muito protocolares, é uma ligação para dizer, e aí, tudo bem, está tudo certo. O Lúcio até ligou para ele recentemente na contratação do Cleiton Silva para ouvir a opinião dele sobre se o Vasco traria um jogador de lado de campo ou um jogador mais referência, no caso trouxe um centroavante, que foi o Cleiton Silva, ligou para ele na questão do Alexandre Matos, mas apenas para dizer, olha, demitimos o Alexandre Matos, vamos comunicar oficialmente em 10 minutos para a imprensa, né? Mas ele não tem tido essa voz ativa. Então, o que eu entendo da coletiva, desse estranhamento dele, é que ele acha contraditório lá atrás ter sido chamado e nesse momento ele não tá participando. Na questão do Salgado, o Salgado ele participava no sentido de estar ali ajudando a SAF, né? Porque ele é o presidente que vendeu a SAF para 777, então tinha uma relação boa com o pessoal e era uma gestão mais de construção ali, de diálogo, de trabalhar junto, e a gente percebe que a gestão do Pedrinho é uma gestão mais de questionamento, que eu acho que é um papel do clube associativo hoje também, de questionar, de fiscalizar, de estar mais em cima da SAF, e o Salgado era uma gestão mais branda, tanto que o Salgado, obviamente, estava no CT toda semana. É um dos assuntos que foi levantado na coletiva também, sobre o Pedrinho não estar ali no dia a dia do futebol, não ter ido, por exemplo, ao CT Moacir Barbosa ainda. O Pedrinho fala que não foi convidado. Obviamente, ele não precisa de um convite, ele é dono de 30% das ações da SAF. No momento que o Pedrinho quiser ir no CT, ele pode ir, ele pode ou comunicar a SAF ou chegar lá por ele ser dono e ter direito também a ter esse acesso, né? E até um papel dele como fiscalizador da SAF ir ao CT, ver se está tendo um investimento lá dentro, como está funcionando o futebol, se está tudo ocorrendo dentro do que foi combinado, né? Mas realmente a relação hoje é muito fria e o que norteia essa relação hoje é o Pedrinho procurar diretamente a 777, ele tem entrado nessa primeira reunião com o Conselho de Administração e dizer que ele não participaria, que aqueles assuntos ali eram fúteis na visão dele, que ele queria uma conversa diretamente com os sócios majoritários, diretamente com o Josh Wander e outros executivos do grupo da 777, para discutir a relação dele hoje, a participação dele, o papel dele dentro da SAF. Essa reunião ainda não aconteceu, é uma reunião que vai acontecer presencialmente, está dependendo da agenda das duas partes, mas nessa reunião o Pedrinho vai levar as insatisfações dele, os questionamentos dele. Ele tem críticas à gestão do Lúcio Barbosa, à gestão da SAF nesse momento, e ele vai abrir isso dentro dessa reunião com os sócios majoritários que está para acontecer.
Esse é um ponto importante para a gente ficar de olho, como é que vai ser essa reunião com presencial, né? Que o Pedrinho bateu nessa tecla que ele quer uma reunião presencial. E aí, entrando nesse ponto do que pode acontecer no futuro, que o João citou, Manu, o que a gente tem ouvido, eu vou falar o que eu tenho ouvido, você certamente fala com muito mais gente que eu sobre isso, existem pessoas do grupo do Pedrinho que querem, em algum momento, num futuro não muito distante, forçar uma venda, né, da 777 para outro grupo. Preferencialmente, um grupo que chegaria com esse aval do grupo político do Pedrinho, ainda que não fosse o grupo político do Pedrinho, até porque eu acho que ninguém tem dinheiro ali para fazer uma compra desse tamanho. E já ouvi também que seria menos provável uma tentativa judicial de tentar questionar algum ponto de contrato ou do próprio processo ali de venda. Esse eu acho muito improvável que aconteça. Então, para 777 sair do Vasco hoje, existe esse caminho básico que é chegar a um grupo com uma proposta que agrade a 777. Mas aí tem duas questões. Uma, a principal é arrumar esse grupo, não é fácil. A gente tem visto no futebol brasileiro até agora quais foram as pessoas que investiram em clubes. O Textor, que é um cara muito personalista, né, que a gente vê que aqui no Brasil ele consegue usar esse personalismo ainda mais do que em outros lugares ali. Você vê que na Premier League, ou até na própria Ligue 1, na França, ele é um cara muito mais comedido e menos falastrão do que ele é no Brasil. A 777, que tem esse modelo de negócio mais claro, que é buscar clubes que já foram muito tradicionais e muito importantes, estão em momento de queda financeira, de queda técnica também. A gente tem o grupo City, que é o maior grupo, provavelmente. O grupo Red Bull, são os dois maiores grupos multiclubes do mundo. E aí já começa a ficar mais difícil, sabe? Quem é o Ronaldo, uma figura que é um ídolo do clube. Não sei se é um ídolo do Cruzeiro, mas um jogador importantíssimo do Cruzeiro, que comprou um clube muito barato, né? O Cruzeiro, de todos que foram vendidos, era o que estava numa situação mais desesperadora no momento da venda. Não é fácil
tem
achar,
sempre,
né?
um famigerado fundo árabe sendo mesmo.
Quem vai chegar para comprar?
E outros americanos.
E o segundo problema, o primeiro maior é quem vai comprar. O segundo é a 777 aceitar, né? Porque nada disso, essa venda não vai ser feita sem o aval da 777. E o que a gente sabe até agora é que a 777 não pretende se desfazer do Vasco no curto prazo. Em algum momento, vender é um fundo, eles querem ganhar dinheiro. Acho que é um cenário bem plausível. Mas a gente não tem nenhuma informação disso acontecer no curto prazo. Fala, João.
Tem um outro caminho, que é um caminho que eu já vi especulando também, que é a 777, com todos os seus rolos aí, internacionais e tudo, não conseguiu honrar o aporte de setembro desse ano. E aí, a partir de não honrar, o Vasco recuperaria as ações. É claro, como eu disse, é um processo longo, tem prazo, tem 30 dias, depois mais 30 dias, e aí eles poderiam recomprar as ações, ainda que o Vasco já tivesse retomado, se eles fizessem um aporte dentro de um prazo, eles recompram isso. E assim, acho que se ano passado, por exemplo, houve algum atraso nesse aporte, e houve uma tolerância do clube associativo, da gestão Salgado, enfim, acho que não foi nem notificado o atraso, enfim, foi uma relação ali mais contornada. Acho que dessa vez, se houver meia hora de atraso, vai ter gente lá bater, verdade. Ó, tá notificado aqui, vai ter que pagar e tal, e a partir daí você pode, enfim, encaminhar uma recuperação das ações se eles não conseguirem honrar esse aporte. Agora, isso ia demorar um tempo, como eu disse, provavelmente não ia ter um desfecho esse ano. E olha, eu acho que das possibilidades que tem o Vasco, eles não honrarem o aporte no meio do ano, seria trágico para o futebol do Vasco. Enfim, ia ser uma situação bastante complicada, né? Mas, enfim, vamos ver aí o que, que vai acontecer. No último ano, eles atrasaram, o aporte veio de várias fontes diferentes, foi um cambalacho lá que eles arrumaram para botar o dinheiro aqui, né? É, e o clube informou que, de fato, tudo foi honrado. Vamos ver agora. Agora, sobre a questão do Pedrinho de forma geral, eu concordo com você, eu acho que ele se frustra ao ver que não vai ser incluído, ele tinha essa expectativa, por mais que eu acho que ele soubesse que o modelo de negócio é a SAF que manda e tudo mais, eu acho que ele tinha uma expectativa de ser mais ouvido, não foi. Enfim, bola para frente também, eu acho que ele tem que tentar construir essa relação e fazer o que lhe cabe como presidente do clube associativo, que é a sua representação lá no conselho e tocar os assuntos de interesse do clube associativo. Um deles enorme e talvez a maior tarefa, certamente a maior tarefa do mandato do Pedrinho, é tirar a reforma de São Januário do papel. Esse é o grande legado que o Pedrinho pode deixar para o futebol do Vasco, é a reforma de São Januário, e acho que nesse aspecto as coisas estão até caminhando, né? Acho que conseguiram acelerar um pouco o trâmite aqui na política do Rio de Janeiro, enfim, as coisas estão caminhando aí nesse sentido. Vamos ver, é a grande missão. E, claro, outras questões que foram abordadas ali, e o Pedrinho até, acho que ele fala mal disso, assim, porque o torcedor não quer saber. Mas muita gente quer saber, sim, do clube associativo. E ele, acho que tem que responder a essas pessoas. A questão do basquete, do futsal, parece que resolveu o futsal. O Vasco vai poder participar aí do Campeonato Brasileiro, mas, enfim... Tem ali as coisas do clube associativo para tocar. Acho que tem que se desenvolver ali projetos, iniciativas para captar sócios também. Eu acho que esse é um braço que a gestão do clube associativo tem que trabalhar, já que o clube tem essa dificuldade de receitas e tal. O Pedrinho fez até um apelo, olha, virem sócios aqui, estatutários, isso. Virem sócios do clube e tudo mais. Mas mais do que um apelo, tem que desenvolver alguma coisa também que atraia esse sócio, que torne interessante ser sócio do clube associativo. Enfim, acho que são várias frentes aí para você trabalhar. E a gente sabe que tem dificuldade, né? O Vasco é um clube que não à toa virou uma SAF por conta das suas várias dificuldades ali. E não só a SAF tem as suas dificuldades, mas o clube associativo tem as suas também, e tem muita coisa aí que a gente pode fazer para melhorar, né? A gente, digo, a gestão do Vasco, explorar melhor as suas
sedes. Você ainda não assumiu um cargo lá, né, João?
Ainda não, apenas informalmente. Mas acho que tem muita coisa para desenvolver no Vasco ali. Essa questão, eu acho que ele foi perguntado na coletiva sobre as certidões negativas, né? Que é um tema que a gente está sem certidões negativas, acho que desde que eu nasci eu ouço o papo da certidão negativa e tal. O Vasco, se teve uma vez isso, foi há muito tempo atrás, né? Porque, inclusive, eu acho que tem grana da Caixa Econômica, veja você, patrocínio da Caixa, está retido ainda, porque o Vasco não tem a certidão negativa de débito e tal. Não sei como é que isso vai ser resolvido, se é que vai ser resolvido, mas é uma forma de você conseguir acesso à lei de incentivo, desenvolver outros esportes e tal. Enfim, tem muita coisa para fazer. Uma coisa que acho que ninguém perguntou, mas acho que o Pedrinho chegou a comentar, a parceria lá com o Maricá, né, do Paralímpico, um projeto bacana. Enfim, clube associativo tem que, sem o futebol, se reinventar aí e desenvolver maneiras de atrair o sócio, de atrair recursos, enfim, e desenvolver outras modalidades, como sempre foi uma marca do Vasco aí.
Dois pontos que o João... Fala, Manu, fala.
Só para falar dessa questão que o João falou da certidão negativa de débito, né? É uma coisa que a gente está atrás dessa informação, que realmente já tem um tempo, né? O Salgado falava muito, de maneira muito otimista, que estava perto de conseguir, que estava faltando só isso, que mês que vem, no outro mês, daqui a 3 meses, e até hoje as certidões negativas de débito não foram conseguidas aí pelo clube, né? O que a gente tem de informação é que tem alguns atrasos de dívidas, né, ligadas principalmente ao FGTS, que está tentando ser resolvido ali pelo clube junto com a SAF, mas cada um empurrando para um lado ainda, de que é responsabilidade da SAF, de que a SAF dizendo que está tudo em dia. Mas em breve lá no GE a gente vai trazer também novidades sobre isso, que é uma das tarefas aí do Pedrinho como presidente do Vasco, né? E só para entrar um pouquinho mais nessa questão da relação, Luciano, para dar uma opinião, na verdade, por mais que o Pedrinho entenda, saiba, e a gente também saiba que ele não tem nenhuma ingerência sobre o futebol, que ele já deveria saber disso, entrar no clube sabendo disso, não ficar aí criando talvez um atrito por causa dessa distância que ele tem hoje da SAF e do futebol, eu acho que essa questão poderia ser resolvida ali internamente, né? Poderia uma das partes ceder, conversar, isso não precisaria chegar a 777, a uma reunião com o Josh para dizer que não conversa com o CEO da SAF, para dizer que gostaria de ajudar mais no futebol. Eu acho que talvez o Pedrinho poderia colaborar, não ter tanta participação assim, mas ali ter um jogo de cintura das duas partes para que essa situação não atrapalhasse o clube, né? Porque por mais que a gente pense que não atrapalha, porque a SAF está lá fazendo, continua gerindo o futebol, o Pedrinho está ali no clube, esse atrito, essa guerra que acaba se tornando pública, ela acaba atrapalhando também a imagem do clube, né?
É que eu acho
mas
que é
assim,
um tema...
como você disse, antes do Luciano entrar, pega o telefone, Pedrinho, ligue para Dom Ramon Dias e fala: Ramon, tô indo aí no CT, nós vamos bater um papo aí de tarde e tal. Porque assim, o Pedrinho, essa questão, ele não vai no CT e tal, ele não vai porque não quer, né? Assim, porque se ele quiser, ele vai lá e tal, e desenrola. Claro, eu acho que ele espera um convite, uma cortesia maior, uma deferência maior, mas ele também pode agir por conta própria, né? Acho que tem essa abertura. Não é possível que não haja nenhuma linha de diálogo em que você, olha, Lúcio, estou indo lá no CT, enfim, quero ver lá o treinamento, conversar com a comissão técnica, alguma coisa assim. Você não vai influir, você não vai definir se vai contratar esse ou aquele, mas você pode fazer parte ali do ambiente. E acho que ele seria bem recebido pela comissão do Vasco, pelos jogadores, até porque é um ídolo do clube, referência para vários outros jogadores, né? Enfim. Que não haveria problema. Posso estar sendo ingênuo aqui, seria a primeira vez também.
Eu tenho a sensação de que essa relação que a Manu citou, que no mundo ideal é a melhor, que é uma relação harmoniosa entre as duas partes, eu tenho dúvida se interessa aos dois lados. Por quê? Pro Pedrinho, ter uma relação harmoniosa sem poder de decisão, né? Porque em algum... ou se ele tivesse uma relação harmoniosa e o Vasco começar o brasileiro igual começou o do ano passado, bate na madeira aí, 9 pontos em não sei quantos jogos.
Ele entra no problema, né?
Pô, Pedrinho, você tá tratando bem a 777 aí, cara. E aí? E aí ele vai falar, não, mas eu não decido, mas eu converso com os caras. E a 777 receber o Pedrinho sabendo que ele vai discordar direto, né, de várias decisões, assim... Eu acho que esse clima harmonioso não vai durar muito, entendeu? Então, ou você bota um Pedrinho ou alguém ligado a ele com poder de decisão, ainda que não seja o 01 ali, né? Que não seja que o Lúcio continue sendo o 01. Ou eu não sei se essa relação harmoniosa dura, não, sabe? Eu concordo com a Manu. No mundo ideal, o melhor é que isso aconteça, que exista essa relação harmoniosa. Mas vai começar a haver cobrança, por exemplo, o Pedrinho hoje não é cobrado por qualquer resultado do Vasco dentro de campo, né? O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu e não tem absolutamente nada a ver com o Pedrinho, e tá certo, tá? Não é ele que deve ser cobrado, não é uma crítica, não. Se começar a ver essa relação, tô conversando, tô indo lá 3 vezes por semana no CT, ver como é que estão os jogadores, opinei ali qual jogador que podia trazer, essa conta, se a conta vier
ruim...
Ele
já se compromete, né?
Esse ônus vai começar a pesar pro Pedrinho também. Eu tô bem curioso para ver esses próximos capítulos, eu concordo até só voltando a dois temas que o João falou.
Mas aí ele quer ajudar ou não quer ajudar?
Porque quer, não, se me parece
você
que ele quer.
Não, então, você se compromete também, né? Eu acho até que ele queria se comprometer, na real. E meio que não aconteceu, né? Enfim.
Porque se comprometer tem que ter o mínimo poder de decisão, cara, entendeu? Se comprometer sem poder de decisão, assim, ó, vamos nós três conversar e a Manu sempre vai decidir. Aí eu e você vamos falar, ó, a gente tava lá falando, mas a Manu é ditadora, ela que resolve. Entendeu? A gente vai
mas
falar.
Eu votaria nisso com certeza. Nós dois aqui, a Manu decide.
E aí o time da Manu fica na zona de rebaixamento, eu ia falar, ó, cobrem lá a Manu só, sabe? Eu não tenho time administrado pela Manu, cobrem a Manu, não tenho nada a ver com isso. Eu acho uma situação difícil de ser resolvida, mas claramente o cenário atual é o pior possível, que são duas entidades ali, que no fim das contas é um Vasco só, que não se falam, ou que tem uma relação muito fria, quase não... não conversam, né, entre si, e o que é fundamental. Voltando a dois pontos que o João falou
anteriormente. A ponto do presidente não se sentir à vontade de ir no CT,
isso. Pô. Como assim, voltando cara? A dois pontos que o João falou anteriormente que eu acho importantes. Esse do aporte, concordo plenamente. Eu falei, o único jeito da dia 777 sair é alguém comprar. Não, e isso eu acho uma qualidade. Os caras da 777 têm que estar muito ligados que qualquer atraso no aporte esse ano vai dar problema. Pode até ser que eles não saiam do Vasco. Mas vai dar um problema grande para eles aqui, porque o grupo do Pedrinho tá pronto para levantar a mão e falar, opa, atrasou aqui. Coisa que o Salgado queria que deixasse, não, vamos resolver, daqui a pouco vai pagar, segunda-feira chega, é feriado nos Estados Unidos, lembro que tinha um negócio desse, né? Quando teve o atraso do ano passado.
E foi, sexta-feira.
O ponto do estádio que o João falou que é, cara... Na minha visão, o Pedrinho tem que concentrar todos os esforços. Todos exageros, né? Tem outras coisas para resolver no clube. 90% dos esforços dele na reforma de São Januário. Em 27, o estádio faz 100 anos. É uma data fundamental para São Januário. São Januário é fundamental para o Brasil. São Januário tem uma importância histórica, política, social e esportiva, principalmente para o Vasco. Mas é importantíssimo que a casa do Vasco, a casa construída pelos torcedores do Vasco, chegue a 100 anos num estado melhor do que está hoje. E essa responsabilidade é do Pedrinho. O Pedrinho é o presidente no mínimo 24, 25 e 26. Se ele for reeleito, ele vai ser também o presidente em 27, que é o ano do centenário de São Januário. Então ele tem que trabalhar muito para que isso aconteça. Não é um trabalho simples, a gente sabe... A dificuldade que é reformar um estádio em 2024, 25, 26 no Brasil, mas é um trabalho que está no colo dele. O Pedrinho precisa resolver isso e acho que a gestão dele, bem sucedida ou mal sucedida, vai ser muito julgada pela forma da reforma, né? Por como estará a reforma ao fim desse primeiro mandato, se houver segundo também. Acho que ele deve se concentrar muito nisso. Vamos chegando então... Fala, João.
Uma outra coisa que está mal parada pra caramba é a questão do CT, né? Porque tá um jogo de empurra a questão, sim, do CT, né? A SAF fala que não, tem que ver lá o terreno, tem que transferir pra SAF, eu acho que não vai ser possível. E a associação fala que não, eles têm que construir e tal. E a gente não sabe exatamente onde está a verdade nisso tudo aí. Eu, pelo menos, não sei onde está. A SAF argumenta de um lado, o clube argumenta do outro, e o CT não dá aquele passo adiante que a gente precisa, né? Eu acho que essa é também, se não uma tarefa só do associativo, mas também da SAF, mas é algo que tem que ser tratado com uma certa urgência já, né? Com a devida importância, porque um dos aspectos mais fundamentais desse contrato do Vasco com a SAF, em termos de estrutura, é o CT, é a conclusão de um CT de primeira linha que o Vasco merece ter.
Isso aí, para mim, tá na conta da SAF, na conta do Lúcio, porque tá lá no contrato. Pode arrumar ressalvas, justificativas, mas para mim isso deve ser cobrado da SAF, cobrado da 777. Não acho que seja uma cobrança do Pedrinho, mas concordo plenamente. Se você me falasse há um ano e meio que em abril de 2024 o CT do Vasco ainda seria o que é hoje, eu falei, não, o Vasco foi vendido agora o futebol, o CT vai ser uma coisa de estrutura prioritária, e não tá sendo, assim, fizeram pequenas coisas no CT, mas é muito abaixo, não precisa nem ir longe não, o Fluminense é do lado, o Fluminense é vizinho, o Flamengo tem mais tempo de CT, o CT do Fluminense é bem melhor do que o do Vasco, o Manu levantou o dedo, diga.
Não, eu só ia falar que nessa questão, pessoas ligadas à SAF dizem que no contrato entre as duas partes ali de venda do clube está escrito que o clube é responsável por transferir o terreno para a SAF. E o terreno não está no nome da SAF, enquanto não tiver no nome da SAF, a SAF não vai fazer nenhuma melhoria, não vai mudar lá como está também obrigada por contrato. Já no clube a gente ouve o contrário, que não, que a partir do momento que assumisse já era a responsabilidade da SAF resolver isso, e fazer essa reforma, e até buscando essa resposta na gestão passada, a gente ouve de quem estava ali do lado do Jorge Salgado, que as duas partes têm que resolver juntas para tentar solucionar essa questão com a prefeitura, que é a cessão do terreno para uma empresa, né, que eu acho que isso não é possível de acontecer. Então, eu acho, assim, como opinião, que a SAF vai buscar um terreno fora dali para levar o CT do Vasco, para fazer um CT.
Deveria ter buscado, diferente, né,
mas aí eu acho que também, de repente, você já tendo um terreno, você vai gastar dinheiro com outro terreno. Eu acho que o melhor caminho seria o convencimento, assim, eu acho que estão estudando um aditivo no contrato para que mesmo que a prefeitura peça, aquele terreno tem que ser usado exclusivamente para futebol, e isso daria uma certa segurança a mais para investir. Enfim, acho que a gente tem que caminhar nisso aí. E cara, para mim tinha que ser, assim, é a obrigação da SAF ou do clube associativo, pô, sentar ali, conversar, tratar desse assunto com a urgência que ele merece e definir o que vai fazer. Se vai, não vai construir, não tem segurança, então vamos partir para a solução outro terreno. Que outro terreno? É difícil também, achar terreno não é,
pois é
essa simplicidade, mas enfim, que se procure. Ou então vamos construir, tem a segurança aqui, tem esse, resolvemos aqui politicamente, em conversas aqui com o governo e tal, pode construir e vamos embora, e vamos tocar essa obra. Eu acho que é um tema assim, se o Pedrinho pode convocar uma reunião na SAF para tratar de algum assunto, esse é um assunto que ele podia botar ali no topo da ordem do dia.
E já está atrasado, né, João? Porque quando o futebol do Vasco foi vendido, era para ter um prazo assim, beleza, temos questões sobre o terreno atual, eu vou ter um ano para achar outro. Não achar outro, eu vou cair dentro do terreno atual e vou reformar logo. É. Já passou um ano e meio e quase nada mudou. O Vasco não tem outro terreno. E o CT atual é um dos piores da Série A e piores que vários da Série B, assim, vários. O CT do Vasco é muito defasado em relação aos principais clubes do futebol brasileiro. E concordo que é uma situação que precisa ser resolvida com urgência. Vamos acompanhar os próximos passos. E na semana que vem a gente vai voltar com um podcast de prévia do Brasileirão. João Almirante vai dizer em que posição o Vasco vai terminar na Série A. Manu também, eu também. Cada um vai dar o seu palpite. Antes da estreia contra o Grêmio a gente volta, ou a qualquer momento, mas inicialmente a gente volta na semana que vem, antes da estreia contra o Grêmio, para fazer a prévia do Brasileirão, dizer onde o Vasco se encontra em todos os degraus ali da Série A do Campeonato.
Ah, não, depois da chegada de Marlon Freitas, Martínez, Kaique, Bill, meu amigo, nós vamos para as cabeças, não vai ter jeito.
Veremos como estará o elenco do Vasco na semana que vem, e aí a gente analisa bastante essa Série A. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Lu, valeu, João, torcida vascaína, um abraço e até semana que vem.
João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, Manu. Lembrando que no dia 7 de abril agora vamos completar 100 anos da Resposta Histórica.
Bem lembrado.
Estou, inclusive, usando uma das camisas que o clube fez aí para homenagear essa data. Faço um jabá aqui no meu Portão 9, sábado, faremos um programa especial sobre essa temática e vai ser bem bacana. Então, um abraço aí para todo mundo e vamos aguardar. Quero que Manuzinha trabalhe muito essa semana aí atrás de reforços. E bota atacante aí na matéria, mesmo que não tenha, mas o compromisso é com a notícia, não é com a verdade. Dá a notícia, o Vasco tá atrás de atacante e vambora.
Boa, bem lembrado, Resposta Histórica, um dos grandes feitos da história do esporte brasileiro, eu diria, não só do Vasco, fundamental, fazendo 100 anos no domingo. Voltamos então na semana que vem, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina. É o GE Vasco.